A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Vamos confrontar os mitos e a desinformação nos relacionamentos? Grandes responsáveis pelo sofrimento na vida amorosa de muita gente? É isso que nós fazemos aqui no programa A Escola do Amor Responde. Sempre respondendo as dúvidas, as perguntas dos nossos alunos, explicando que o amor não é tão complicado assim como dizem por aí. As pessoas, infelizmente, é que complicam e que sofrem de uma grande desinformação no assunto.
A grande responsabilidade, como você acabou de falar aí, não é do amor. É das pessoas. Uhum. Né? As pessoas não sabem lidar com o amor. Então elas ficam bagunçando tudo, fazendo tudo errado, e o amor, coitado, pega a culpa. Né?
Aí nascem as expressões: amor é difícil, dói. Amor dói, né? Casamento é difícil, é complicado, as pessoas criaram esse novo status, né? É complicado, né? Não sabe mais se tá namorando, se tá... Enfim, é complicado, enfim. Mas o complicado não é o amor, mas as pessoas. As pessoas é que complicam. Então vamos tentar descomplicar, né? Vamos tentar jogar um pouquinho de luz sobre toda essa confusão, essa neblina aí na vida amorosa das pessoas. Então já começando respondendo a pergunta aqui da Rafaela. Olha só, a Rafaela, o marido dela está furioso e separou dela porque ela deu uma checadinha pelo Facebook no perfil do ex. Olha só, tenho 24 anos, sou casada há 7 e tenho um filho de 5 anos. Meu marido e eu estamos separados há uma semana. Ele está muito magoado por eu ter visitado o perfil de um ex em datas importantes, como o aniversário dele, o meu aniversário, enfim. Sei do meu erro. Já excluí o meu Face. Sei que foi obra do diabo. Peraí. Desculpe aqui, mas eu vou ter que ser advogado do diabo agora. Não foi obra do diabo, foi obra sua. Foi você que foi lá visitar o perfil do seu ex. Então, não culpe o diabo por aquilo que você tem responsabilidade. As pessoas têm que entender isso. Porque é fácil você jogar a culpa em alguém e não entender a sua parcela de culpa.
Eu só gostaria de fazer um parêntese, Renato. Por que que às vezes o ex, a ex é tão assim, se torna uma pessoa tão perigosa na relação para a pessoa atual, para um namorado, marido atual? Por quê? Porque as pessoas hoje, o ex-namorado não é só um ex-namoradinho que ela teve na infância, na juventude, não. O ex-namorado é um cara que ela dormiu com ele, ela ficou com ele. Então, eles fizeram coisas que eram exclusivas para um relacionamento sério, como o do casamento. Então, quando você vai lá e checa o perfil daquele cara que já te viu toda, já teve você nas mãos. Então, não é só você ver o perfil de uma pessoa que você gostou, que você deu uns beijinhos, né? Você vê como que complica as coisas, como que as pessoas hoje têm muito mais dificuldades do que no passado. Porque no passado as pessoas namoravam e não dava certo, obviamente, casava com outra pessoa, e se encontrasse aquele ex em algum lugar, não ia fazer muita diferença, porque a pessoa não se entregou àquele ex. Foi um namorado que não deu certo, né? Hoje em dia, sim, foi um namorado que não deu certo, mas foi um namorado que...
Foi praticamente um marido, né?
Foi um marido.
Então, aí complica muito mais a situação. Bom, ela continua aqui. Ele está, quer dizer, o marido dela, está irredutível, diz que não me ama, que tudo que sentia por mim passou. Estou lutando, mas está quase impossível. Peço a Deus força e a vocês conselho. Então, vamos primeiramente entender aqui a situação. Você tem que ter uma visão geral da coisa. Primeiramente, você tem que entender que faz apenas uma semana, está doendo, seu marido está ferido, está machucado. Emocionalmente, ele está como uma fera ferida, e por isso, quem está ferido é capaz de falar e fazer coisas que não faria em situações normais. Então, quando ele fala para você, ó, não te amo mais, tudo que eu sentia por você já passou, eu acho difícil isso acontecer. Eu acho que o que ele está falando agora é que a raiva dele é tão grande que está suplantando o sentimento de amor. E a boa notícia é que isso passa. E o amor, se ele foi verdadeiro, então ele tende a voltar à tona depois da raiva.
E a gente tem que aprender a lidar com as consequências dos nossos erros. Então você, Rafaela, errou. E agora tem essa consequência, que o marido perdeu a confiança, que ele está magoado. Essa é a consequência do seu erro. O que, que você vai fazer agora? Vai se desesperar? Não, você vai parar de errar. Você vai começar a construir novamente, reconstruir a confiança dele, que ele perdeu totalmente em você. E isso, ele tem razão. Qualquer pessoa faria o mesmo. Perderia confiança no marido ou na mulher que estivesse espiando o ex, né? Então, você agora tem que procurar reconstruir essa confiança. Como? Mostrar totalmente transparência. Você fez certo em excluir o seu perfil do Facebook, né? Você fez certo, porque você quer mostrar para ele que você não quer mais ter nenhum contato com ninguém no momento. Foi certo. Continue assim, faça mais isso. Procure mostrar para ele que você não tem nada a ver com o ex, que você se arrepende, que você reconhece que você errou, que não foi o diabo, né? Que foi você. Né? Uhum. São coisas que você pode fazer, mas a gente não pode eliminar as consequências do seu erro.
E outra coisa, eu suspeito também que o castigo está sendo demasiado para o crime. Ou seja, o seu marido ter saído de casa e falar para você, ó, não te amo mais e tal. Tudo bem, o que você fez não foi pequeno, foi sério, foi uma traição virtual, digamos assim, tá? Foi sério, mas o castigo que ele está dando para você está muito sério, ok? Isso me faz suspeitar que pode haver outras coisas, ou que o relacionamento já não estava bem quando ele descobriu isso. E provavelmente, se estivesse bem, você também não estaria checando o perfil do seu ex, imagino, né? Então, o que você tem que fazer? Além de excluir o seu Face, além de mostrar que o seu ex realmente foi uma bobeira sua, um deslize, digamos assim, você errou aí. Além de reconhecer o erro nesta parte, você tem que olhar as outras partes do seu casamento e da sua vida, do seu comportamento, que podem ter contribuído para essa situação que está aí. De forma que essa questão do Face foi apenas a gota d'água, porque o balde já estava cheio. Então, o que mais está nesse balde aí? O que mais ele vivia reclamando ou vocês não estavam se dando bem por causa daquelas situações? Você tem que olhar isso e procurar remover esses problemas também, começar a agir em cima disso. E como você falou, Cristiane, a questão de inspirar a confiança agora, ela tem que fazer o certo. Ela não vai poder ficar mendigando atenção, pedindo perdão todas as vezes que falar com ele. Ela tem que realmente mostrar arrependimento, pedir o perdão sincero e a partir dali entender que não há mais nada que ela possa fazer a não ser respeitar o tempo dele. Ele vai precisar de um tempo para que essa situação passe e ao mesmo tempo que ele está lidando com a raiva dele, ele precisa observar em você um comportamento ilibado, um comportamento exemplar, muito melhor do que vinha sendo até aqui.
É bom falar, Renato, que quando você pede desculpa por uma coisa que você fez de errado, você tem que pedir desculpa mesmo. Você não pode chegar e falar, olha, tá, eu posso ter errado, mas... né? Se eu errei, olha, não foi bem assim, tal. Você tem que reconhecer que você errou. Porque toda vez que você vem com uma desculpazinha do porquê você errou, então aquela pessoa não sente que você reconheceu o problema. Então parece assim, ela pode fazer isso de novo. Se ela não reconhece o problema, quer dizer, isso pode acontecer mais uma vez. Então você tem que reconhecer o problema. Ponto final. Olha, eu errei mesmo. Você tem toda a razão de ter perdido a confiança em mim. E eu quero mudar, eu vou mudar. E eu já decidi que eu vou mudar. É isso que você tem que fazer. Não é ficar, oh, errei, mas... Ah, eu só tava... Aí fica difícil para a pessoa confiar que ela realmente está arrependida.
Então fica a nossa dica para você, Rafaela. Vocês estão ouvindo a Escola do Amor. Responde com Renato Cristiane Cardoso. Visite os nossos sites, os nossos blogs, cristianecardoso.com, renatocardoso.com. Já voltamos depois dessa pausa para responder mais perguntas. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0 para casados e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, do seu eu, você vai se conhecer melhor. Você que está em um relacionamento vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você homem vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça. Sim, você vai conseguir entender, mas precisa investir. Então vá até uma livraria e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos responder a pergunta de mais uma aluna. Ela não quer se identificar. Ela... Principalmente o problema, a questão que ela nos dirige é o fato de ainda ser virgem aos 28 anos. Ela diz, sou solteira, tenho 28 anos, de boa aparência e ainda sou virgem. Em toda a minha vida tive somente dois namorados e isso somente depois dos 20 anos. E não me falta pretendentes por causa da minha aparência e não pelos meus valores. Sou a mais nova de dois irmãos e a mulher da casa onde faço todos os deveres de limpar, lavar, cozinhar, além de pagar todas as contas de casa, já que meus pais são separados e moro com meu pai e irmão e o outro casado mora no mesmo quintal, com esposa e filho. Por estar chegando quase aos 30, meus irmãos e pais zombam de mim por estar solteira. Quer dizer, uma maldade, né? Uma situação... É aí que a gente vê que homem realmente não tem noção, né? Às vezes.
Mas tem mulher também que zomba.
É. Já pensei em sair de casa por causa disso e comprar minha própria casa, pois sou gerente de uma multinacional, ganho bem, mas toda a família fica contra. Isso porque todos dependem de mim. Vivo emprestando dinheiro para os meus irmãos, um deles é desempregado e vive no sofá assistindo TV. Da minha mãe já ouvi que uma mulher não pode ficar muito tempo sem sexo, por não fazer bem para a saúde, e que eu deveria pelo menos ir para baladas para conhecer pessoas e perder logo minha virgindade. A sua família, eu vou dizer para você, ela não é muito invejável. Eu vou dizer para você uma coisa, quem tem uma mãe dessa, né? Enfim, o que eu faço? Não quero me entregar a qualquer pessoa para ter um casamento frustrado, como foi dos meus pais, mas também não quero ficar ouvindo tais coisas que me revoltam tanto. Estou errada realmente em me conservar durante tanto tempo para encontrar uma pessoa certa? Como devo agir diante de minha família?
Você tem que entender, amiga, que quando a gente quer fazer a coisa certa normalmente é aquilo que ninguém faz. Todo mundo faz a coisa errada, porque a coisa errada é muito mais fácil. Seria muito mais fácil para você ter perdido a sua virgindade. Né? Tá saindo com vários homens, seria muito mais fácil para você. Mas você quis manter seus valores, você quis se guardar. E isso é difícil. E as pessoas, elas têm uma mistura de sentimentos a respeito disso. Elas têm admiração por você estar se guardando e não estar passando pelo que elas passaram. Inveja, né? E também raiva. Raiva porque elas olham para você que você está se guardando e elas ficam com raiva porque, no fundo, elas queriam ter se guardado também. Então tem uma mistura aí. E aí as pessoas acabam usando toda essa mistura de sentimentos contra a pessoa para que ela venha desanimar mesmo. Uhum. Então, quando você está fazendo a coisa certa e você sabe o que você está fazendo, porque você tem se protegido do que você viu nos seus pais. Você tem se protegido. Então é a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você não deve nem duvidar, você não deve ouvir ninguém. Você não deve pedir opinião de ninguém. E você tem que estar preparada para ter críticas. Porque todo mundo normalmente não faz a coisa certa. Então vai criticar. Eles criticam quem faz.
Isso. Né? E em alguns casos até zombar, né? Até ridicularizar porque... quem está fazendo a coisa certa.
É, e você, o que parece também que acontece aqui é que você quer ajudar muito a sua família, né? Você tá pagando todas as contas para todo mundo, você que trabalha nessa casa, você que arruma essa casa. Quer dizer, você tem sido a salvadora dessa família. E você talvez não tenha tido tempo para você, para a sua vida amorosa. Você só dá para os outros, só dá, só se entrega, só fica fazendo favor para todo mundo, né? E você? Você não, você tá aí. Você tá aí sozinha. Então, eu vejo que a família é importante, sim, na nossa vida. Mas a gente não pode deixar de viver por causa da família. Se a sua família quer isso, ela não está certa.
É, ela tem que entender que a gente tem que passar, a partir de um dado momento na vida, a trabalhar para construir a nossa família. Esse é o círculo da vida. Os pais têm os filhos, criam os filhos no conhecimento, no entendimento que eles estão criando os filhos para a vida, não para eles. Infelizmente, muitos pais não entendem isso e ficam possessivos sobre os filhos. E muitos filhos também não entendem isso e ficam presos aos pais e esquecem de investir na própria vida amorosa para então formar a sua própria família. Então você está aos 28 anos, você não tem perspectiva no momento de um relacionamento. E você está aí cuidando, carregando a sua família nas costas. Realmente chegou o momento, já passou do momento de você olhar para você. Você tem que olhar para você agora. Isso não é egoísmo. Isso é você olhar para o seu futuro e seguir o círculo da vida, que é você procurar agora formar a sua família. E pelo que eu estou vendo aqui, no que depender dos seus familiares agora, eles não vão fazer nada por você. Eles estão felizes de você aí estar lavando, passando, cozinhando, sustentando, dando dinheiro, enquanto muitos deles não estão fazendo a parte deles. Então, eu sou totalmente a favor. Se você tem essa inclinação de arrumar um lugar para você e morar e cuidar da sua vida, que você faça isso. Não por vingança, né? Ah, agora vocês vão ver só. Não é assim. Mas por questão de você ter mais condições de focar em você. Porque essa família sua está consumindo o seu tempo, tempo que você precisa para fazer esse investimento na sua vida amorosa.
É, às vezes você não faz nem amizades por causa disso, né? Ter que ficar cuidando de todo mundo. E faça a terapia do amor. Faça a terapia do amor. Comece a fazer um propósito. Vá toda quinta-feira e vai fazendo esse propósito para que você venha desfrutar desses valores que você tem guardado. Porque o que adianta você ter tantos valores, ter tantos princípios, mas você não faz nada para alcançar os seus objetivos amorosos, né? Então você tem um perfil excelente, mas ninguém sabe de você. Você tem um perfil de uma mulher que se valoriza, mas como é que esse homem que também se valoriza e que vai te valorizar, ele vai te encontrar? Você não tem, parece que não tem amizades. Você não tem pontes.
Uhum. Né? E ela aprende sobre como fazer essas pontes, como ampliar, fazer o seu marketing pessoal, que nós falamos, né? Através das palestras na Terapia do Amor. Eu queria agora, inclusive, colocar alguns depoimentos, mostrar para você o que tem acontecido nessas palestras que nós fazemos aqui às quintas-feiras no Templo de Salomão. Preste atenção.
Eu cheguei frustrada, cheia de complexos, porque eu tinha todo esse trauma, né, de não conseguir ninguém, então eu achava que eu era um problema. Eu achava que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo. Achava mil e umas coisas dentro de mim. Uhum. E foi assim que eu comecei, todas as quintas-feiras, né? E eu determinei. Falei, eu vou lá. Eu até tinha um complexo, eu não queria vir. Porque eu achava que quem vinha queria vir só para arrumar namorado. Uhum. Só que eu falei, não vou lá. Meus irmãos já tudo casado, minha irmã caçula noivando e eu sozinha. Então eu tava acabada, né? Falei, não, mas eu vou. Falei, não, eu vou. E aí quando eu consegui largar tudo isso, foi que eu encontrei o Anderson.
Eu tinha vindo em outras oportunidades. Aí eu falei, ah, não vou mais ir. Por quê? Porque eu tô perdendo aula na pós-graduação, então tá me atrapalhando um pouco. Mas eu falei, ah, não vou mais, mas a reunião... Boa, ainda falei pro meu colega, não, a reunião é bacana e tal. Aí eu peguei e falei, ah, não vou ir mais. Nisso, na semana que eu encontrei ela, eu falei, deu aquele negócio dentro de mim, eu falei assim, não, eu acho que eu vou. Aí eu liguei pro meu colega e falei assim, vamos pra terapia? Aí nisso, ele foi perguntar para uma colega dela, fazer uma pergunta, e ela estava perto. E eu olhei, até então nada. Só que aí chegamos em casa, meu colega falou, e aquela moça? Aí eu falei, ah, bacana ela, né, interessante. Isso foi num domingo. Uhum. Na terça-feira, já consegui o telefone dela, já mandei o famoso WhatsApp para ela e começamos a conversar e hoje nós estamos conhecendo melhor.
Vocês estão agora conversando, já estão namorando?
Já estamos namorando.
Há quanto tempo?
Há uns 40 dias, mais ou menos.
Quinta-feira agora, na Terapia do Amor, inclusive, Cristiano e eu estaremos às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, fazendo uma palestra especial para casais e solteiros. Nesta quinta-feira, Cristiano e eu estaremos, dia 30 de maio, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, fazendo uma palestra exclusiva para casais e solteiros na Terapia do Amor. Compareça, Celso Garcia, 605, no Brás, nesta quinta-feira, 30 de maio. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
O Dia da Revelação. Uma reunião especial com as presenças do Bispo Renato e Cristiane Cardoso. Para você que está solteiro, casado ou sofre no relacionamento.
Solteiros e casados estão convidados. Você pode convidar outros casais, convidar seus amigos. Quem está se casando hoje está convidado para voltar. Seus parentes convidados estão convidados para estar aqui quinta-feira que vem. 20h, Cristiane e eu estaremos de volta na terapia.
A revelação que vai transformar a sua vida. Na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, no Templo de Salomão. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Entrada e estacionamento gratuitos.